Senhor presidente Cícero Lucena, senhoras e senhores senadores, TV Senado, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. O Código Florestal deverá ser aprovado pelo Senado Federal. Pode não ser o exemplo acabado do desejo dos ambientalistas, tampouco dos ruralistas. Mas com certeza é o resultado de um esforço hérculo para se chegar a uma peça em torno da qual se montou o consenso possível, ao menos quanto aos principais pontos do projeto. É um texto muito melhor do que os construídos de afogadilho na apreciação das medidas provisórias. O Senado, ao discutir o Código Florestal, dá mostra de seu importante papel como futuro de debate sobre os principais temas da agenda nacional. Por quê? Porque examinou 96 emendas na Comissão de Constituição e Justiça, 126 na Comissão de Ciências e Tecnologia, 212 emendas na Comissão de Meio Ambiente e 29 na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. É um total de 463 emendas. O Senado Federal fez um trabalho extremamente sério no que tange ao exame da matéria e, à medida do possível, procurou captar os anseios dos setores interessados e estabelecer paradigmas capazes de levar à convergência máxima. É evidente que a peça não será do pleno agrado para qualquer dos setores envolvidos. Na questão, mas vai estabelecer um marco regulatório extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. Como bem observa o jornalista Cláudio Abrantes, todos concordam com o senador Jorge Viana que o ambiente está melhor do que antes e muito melhor do que foi na Câmara dos Deputados. No Senado, houve mais discussões e várias audiências públicas no sentido de colher as impressões da sociedade civil, das entidades representativas e das autoridades. Destacam-se as audiências em que foram ouvidos o Ministério Público, os representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, bem como do Meio Ambiente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Destaca-se também a audiência com o relator do Código na Câmara, deputado Aldo Rabelo, a quem rendemos nossas homenagens, com os pesquisadores da Embrapa e da Escola Superior de Agricultura de São Paulo. No sentido da construção de um entendimento possível, contribuiu também a votação ter sido adiada. Isso porque os senadores tiveram a possibilidade de avaliar a matéria, estudar melhor o que estava em jogo. Desse exame acurado, resultaram emendas para o aperfeiçoamento do texto. É evidente que um assunto como esse do Código Florestal não se esgota. Tanto é que novas emendas foram apresentadas. Mas a grande virtude do processo de apreciação do Código Florestal foi a polarização, ter contribuído para que todos entendessem a necessidade de quebrarem radicalismos. Entendo que tem prevalecido uma percepção muito cara ao saudoso Mário Covas, que nos ensinava, aspas, e para que me credencie de defender a minha verdade, começo por manifestar a humildade de saber que existem outras verdades e que elas são tão sustentáveis quanto as minhas e que a única razão pela qual um homem, um democrata, passa a ter o direito de defender as suas verdades é exatamente o respeito que ele manifesta pela alheia, aspas. O Senado Federal fez a tarefa que lhe cabia e fez com empenho e maestria. Com cuidado e zelo, sempre na tentativa de arquitetar o entendimento possível. E de sucessivas reuniões também, que se construiu o ponto de corte, em que se definiu o período no qual se discutirá o passivo de desmatamento. O encurtamento do período da anistia reduz o passivo ambiental a ser renegociado, que deverá ser seletiva e diferenciada para não perdoar os desmatadores e grileiros responsáveis por atividades criminosas nas áreas de desmatamento. Senhor presidente, a Casa de Rui Barbosa fez a tarefa que lhe cabia e todos nós estamos de parabéns. Parabéns estão os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana. Resta, entretanto, a preocupação quanto à Câmara. O texto que os nossos nobres deputados poderão aprovar, rejeitando os dispositivos aprovados pelo Senado. Será lamentável se todo o esforço empreendido pelo Senado Federal para construir o consenso possível de vir a se perder. Senhoras e senhores senadores, é um marco na nossa história. Muito obrigado.
Obrigado, senador Ciro Miranda. Próximo inscrito, senadora Marinor Brito.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os que nos honram com as suas presenças aqui, eu queria inicialmente fazer um registro que para mim é muito especial, da presença de um batalhador pelos direitos sociais do povo brasileiro, de um socialista, um representante do povo paulista, mas também do povo brasileiro, que teve uma memorável atuação se contrapondo ao projeto do Código Florestal na Câmara Federal, que se encontra aqui presente, o atual presidente eleito no 3º Congresso Nacional do PSOL, realizado em São Paulo neste último final de semana, o meu querido amigo, deputado Ivan Valente. Vossa Excelência, muito bem-vinda neste momento difícil da vida do povo brasileiro, neste momento difícil que pode comprometer as futuras gerações deste país e do mundo. Nós estamos acompanhando atentos todo este debate e tentando interagir em cada momento dessa discussão. Os nossos três deputados, Jean, deputado Chico Alencar, deputado Ivan Valente na Câmara e eu e o senador Randolfo Rodrigues aqui no Senado Federal. E nós podemos e estamos sendo porta-vozes de uma demanda da sociedade brasileira, mas, em particular, da comunidade científica brasileira, que reivindicou uma participação mais efetiva da ciência na reformulação do Código Florestal. A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que formaram um grupo de trabalho para oferecer dados e argumentos técnicos e científicos que pudessem subsidiar as discussões em torno da mudança do Código Florestal. Infelizmente, isso acabou não acontecendo nestes períodos da Câmara e do Senado de debates do Código Florestal. O primeiro Código Florestal brasileiro foi estabelecido pelo Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934, posteriormente revogado pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 65, que instituiu o Código Florestal vigente. Tanto a legislação original como todas as alterações subsequentes levaram em consideração os conhecimentos científicos até então disponíveis. No presente momento em que se reabre este debate, a comunidade científica, lamentavelmente, fica de fora. Alguns senadores aqui fizeram manifestações e resumiram, e foi resumido em algumas falas, que o código é um código de conciliação nacional, disse aqui um dos senadores. Uma senadora disse que é o código do povo brasileiro. A enquete do Senado Federal, que está no site, aponta que 84% do povo brasileiro é a favor do desmatamento zero na Amazônia. Esses resultados confirmam diversas pesquisas de opinião pública, feitas sobre a questão em todas as regiões do nosso país. Outra senadora diz aqui da tribuna ainda que o governo anunciou ontem a queda do desmatamento. Ora, senhores e senhoras senadoras, em 2010, o governo brasileiro anunciou uma estimativa para março de cerca de 6.453 quilômetros quadrados de desmatamento. Em outubro, foi feita uma correção sobre essa expectativa do governo. O desmatamento chegou a 7 mil quilômetros quadrados. Agora, para 2011, o governo anuncia um recorde, uma queda recorde de mais de 6.200 quilômetros quadrados. E o que foi que aconteceu nos meses de março, abril e maio, quando da aprovação do Código Florestal na Câmara Federal, com o anúncio das anistias, que nenhum senador até agora anunciou, e colocam para baixo do tapete como se não tivesse presente no relatório apresentado pelo senador Jorge Viana. Sabe o que aconteceu? Morte de ambientalistas no Pará. Sabe o que aconteceu? Aumento de mais de 300% de desmatamento no Mato Grosso, atingindo um patamar de desmatamento em grandes escalas, como nunca mais tinha se visto nesse país. Mas a contradição aparece em seguida do anúncio desses dados. A ministra Isabella, preocupada com a repercussão do desmatamento, preocupada inclusive do ponto de vista internacional, senador Lindenberg, monta uma tropa de choque para combater o desmatamento. Organiza os ministérios, as instituições que devem, pelo atual Código Florestal, agir contra o desmatamento desenfreado. E consegue anunciar ontem a redução do desmatamento. O que está claro diante dessa situação? Nós não precisaríamos de nenhuma nova legislação, porque temos a melhor legislação ambiental do mundo para impedir o desmatamento. Poderíamos viver a plenitude do desmatamento zero na Amazônia se o governo quisesse, se o governo tivesse vergonha na cara, se o governo respeitasse a vontade e os interesses reais do povo brasileiro. Se o governo não tivesse optado pelo lado dos criminosos, dos desmatadores, dos violadores de direitos sociais e ambientais do povo brasileiro. Senhores e senhoras senadoras, sobretudo neste momento de negociações, de acordos nos bastidores para rever o comportamento que até então o governo teve aqui no Senado Federal, impedindo o diálogo das nossas emendas, impedindo o destaque das mesmas, inclusive nas comissões. Emendas assinadas por mim, pelo senador Randolph, algumas emendas, inclusive, subscritas por outros senadores. Eu quero chamar a atenção dos senadores que vieram de uma base progressista, que não tinham, nunca tiveram alinhamento com os setores que historicamente vêm sendo combatidos pela visão progressista de país, pela ganância, pela inescrupulosidade do comportamento, às vezes até sanguinário, para obter o lucro em várias regiões do país. Os senadores que vêm de bases ambientalistas, que vêm de bases das lutas pelos direitos humanos, que atentem para a importância deste momento que antecede a votação do Código Florestal. E eu queria concluir agradecendo a mesa pela tolerância, me utilizando de uma frase escrita nos cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, que eu tenho certeza os senadores aos quais eu estou me referindo agora já tiveram acesso a essa leitura. Mas para rememorar na memória, e Antônio Gramsci dizia: nenhum legislador pode ser visto como indivíduo, salvo abstratamente e por comodidade de linguagem, porque na realidade expressa uma determinada vontade coletiva disposta a tornar efetiva a sua vontade, que só é vontade porque a coletividade está disposta a lhe dar efetividade. E o povo brasileiro não está disposto a dar efetividade ao Código Civil, ao Código Florestal, que não interessa, que não possibilitará qualidade de vida, melhora de vida e felicidade para a população brasileira. Muito obrigada.